trabalho que já vem sendo executado já há algum tempo, senhores, em que diz respeito a furto e receptação de cobre, né, que está sendo uma febre aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte. Nós estamos vendo vários casos, né, de pessoas que furtam cobre e revendem para pessoas que adquirem e repassam esse material. Então nós começamos a focar nos receptadores dessas cargas, que eu acho que é uma forma que nós temos de combater o dinheiro que circula nisso aí, nesse tipo de crime, né, que a pessoa furta e já tem uma pessoa que compra, né, e que fomenta esse tipo de crime. Então, já há algum tempo, já tem mais de um mês, a Delegacia de Furtos e Roubos já vem atuando. Nós já fizemos uma primeira apreensão, dias atrás, de uma carga que vinha lá de Barão de Cocais e tudo mais, que foi reconhecida como sendo produto da Vale, da empresa Vale, né, que foi furtada das áreas que a Vale atua, né? E agora, continuando as investigações, a mesma equipe chegou e mais uma grande quantidade, em torno de 11 toneladas de cobre também, de procedência. A primeira parte foi 11, a primeira apreensão foi 11 toneladas. Agora chega a 80 toneladas de cobre, tá certo? E uma empresa de comerciante, chamada Léo Sucatas, lá na região de Santa Bárbara, não é isso?
Aqui está Santa Bárbara.
Santa Bárbara, Léo Sucatas. E também uma empresa lá na região aqui de Contagem, chamada VGR Metais, que é instalada em Contagem, estão envolvidas na receptação desses produtos. Tá certo? Então, quem vai dar detalhes mais precisos a respeito da operação toda vai ser o doutor Rafael e os investigadores aqui. E então eu vou passar a palavra para o doutor Rafael para que ele complemente as informações.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí as palavras do doutor Márcio, dizer que é um enorme prazer estar aqui sob o comando do nosso chefe de pátria. E informar que esse trabalho começou tem 4 meses, né, e através da primeira delegacia de furtos e roubos aqui do debate, quando os policiais civis tiveram a informação de que na região de Santa Bárbara, né, o interior do estado, estava tendo uma grande concentração de furto de cobre, de sinais semafóricos, de linhas telefônicas e da Vale, da empresa Vale, e de outras empresas adjacentes que utilizam cobre para condução de energia elétrica. Os policiais, então, dirigiram para o local na época, permaneceram na região fazendo investigações por entre uma semana a 15 dias. De lá, a gente conseguiu identificar essa empresa, Léo Sucatas, na cidade de Santa Bárbara, ali na região de Itabira, né? E da identificação dessa empresa, nós verificamos que eles estariam fazendo um carregamento de cobre selecionado que provavelmente sairia daquela região e estaria indo para o destino para qual aquele cobre tinha sido vendido. Então os policiais resolveram seguir esse caminhão efetuar esse acompanhamento até que eles chegaram na cidade de Contagem. E nas proximidades dessa empresa VJR Sucatas, eles efetuaram a abordagem e encontraram dentro desse caminhão, constataram que lá dentro do caminhão tinha 11 toneladas de cobre, isso em dezembro, conforme já foi noticiado anteriormente na imprensa. Diante daquela apreensão, né, que não resultou nenhuma prisão, porque até então o cobre, por se tratar de um metal e uma das características é a gente não conseguir comprovar de momento que aquele produto é produto de crime, para fazer a prisão do caminhoneiro e caracterizar esse crime de receptação, isso demanda uma investigação minuciosa. Os policiais continuaram essa investigação e verificaram que aquele cobre, na verdade, ele tinha um destino que era essa empresa VJR, que foi feita, que o caminhão, apesar de ter sido abordado na frente da empresa, eles não puderam entrar por não se encontrar no estado flagrancial naquele momento. Então os policiais continuaram as investigações, levantaram outros endereços e identificaram que a receptação se tratava de algo bem maior, né? Na verdade, não se tratava apenas de uma receptação simples de comprar um produto de crime e revender esse produto a uma determinada pessoa. O material, ele, na verdade, o cobre, ele existe uma trama específica e cada vítima elabora a sua trama de fio, né? A Vale, ela tem a sua própria trama específica que ela vê no fio dela, ela olha o fio e ela já identifica aquele fio como sendo dela, de sua propriedade. E assim a CEMIG faz dessa forma e as outras empresas de telefonia também, né? Então, quando a gente identificou e a Vale teve aqui reconhecendo como sendo de sua propriedade, os policiais então viram a necessidade de aprofundar essa investigação, porque entenderam que os receptadores sabiam, estavam cientes dessa informação, e eles precisavam de alguma forma camuflar isso aos seus revendedores, né? Porque eles sabiam que os revendedores, tendo uma boa fé, jamais comprariam produtos ilícitos. Então os policiais entraram a fundo nessa investigação e verificaram que na cidade de Pequi havia uma usina de fundição, né? E passaram a entender que o cobre que eles adquiriam era um cobre encapado que passava por um processo de limpeza, decantação, separação que a decantação, na verdade, é a separação do plástico, do metal, trituração, fundição, para que ele se tornasse em barra e assim não fosse mais identificado pela trama, e aí sim preparado para venda. No cumprimento do mandado de anteontem, o cobre que a gente localizou, em sua maioria, dos 80 toneladas, ele já se encontrava na fase da trituração, ele já estava triturado em 99% do material arrecadado. Então, das 80 toneladas, aproximadamente, né, das 82 toneladas que estavam lá, 81 que estavam apreendidos, já estão triturados, já estavam em cima de uma carreta que a gente ainda não identificou, que as investigações vão demonstrar se estava chegando para fazer uma seleção para encaminhar outras empresas ou se eles já estavam sendo encaminhados para fundição ou para outro destino, certo? O que nos chamou a atenção é que nesse galpão VJR, o proprietário que consta como titular dessa empresa é um servidor público municipal, mais especificamente Belo Horizonte, guarda municipal de Belo Horizonte, o que não condiz com o salário que ganha, o patrimônio que está no seu nome, certo? Isso não significa que ele está, que isso é indicativo de que ele possa ser um laranja ou não, isso a investigação mais profunda vai demonstrar que sim ou não, a partir do momento que a gente entra agora nessa terceira fase, que é a análise documental e a análise de contas bancárias e movimentações financeiras.
Aonde
esse galpão é de Contagem?
Esse galpão está em Contagem, mas o servidor, o proprietário que consta o nome é Guarda Municipal de Belo Horizonte. Tá? O investigado, principal investigado, né, que é o dono da empresa de fundição de Pequi, aonde a empresa, essa empresa de fundição está lá em Pequi, a empresa encontra-se no nome do pai desse investigado, e aonde ele mora também está no nome desse guarda municipal, está no nome dessa empresa de Contagem, essa VJR, que está no nome desse guarda municipal.
Não tem ligação.
Então a gente está fazendo essa trama, essa rede de ligações para analisar qual é a função de cada um nisso.
Então são dois investigados pelo menos, o principal, que é a cidade de Pequi.
São três.
Três?
O de Santa Bárbara, aonde foi apreendido a primeira vez o caminhão de cobre em dezembro.
Boa.
As 11 toneladas. Dali, a gente buscou a VJR de Contagem, que é a empresa que, é, que está no nome desse guarda municipal. A VJR, ela faz um processo de triagem, né, que entra nessa de aquisição de material, separação, decantação, trituração e posteriormente fundição, que se encontra no nome de um terceiro, que é o pai do principal investigado que nós estamos ainda analisando aqui. Então, esses três investigados até agora que a gente conseguiu chegar de antemão.
Algum deles tem passagem?
Tem. Tem. Todos três.
Inclusive o guarda municipal?
Só o principal.
O guarda municipal tem.
Tem. Quase tem citação mesmo.
Aí eu tenho que dar uma olhada com mais critério, mas que eu posso te adiantar que eles têm passagem.
Entendi. Uma outra operação que eu aprendi de uma nova menina na casa dele.
Do guarda municipal?
Não, do principal.
Do principal alvo. Já tem um porte legal, uma posse legal de arma de fogo. Que é o proprietário da.
Da receptação da, também, com arma.
E receptação também.
Porte legal.
E receptação.
Receptação.
Qualificado. A investigação agora, ela passa para uma fase que é lavagem de dinheiro e eventual organização criminosa. A organização criminosa, ela tem um detalhe. É, a gente precisa analisar a divisão dessas tarefas, né? Então, isso precisa estar bem esclarecido para o juiz, para que ele tenha noção de que realmente há essa organização criminosa, né? É, os investigadores estão ainda analisando, a gente vai precisar de outros órgãos do Estado, como Receita, para verificar qual era a destinação desses metais fundidos, né? Mas a priori, na comunicação de serviço, eu pude notar que inclusive o exterior eles estavam sendo encaminhados. Canadá, China e Europa, não era isso? Canadá, China e Europa.
Esses locais,
É, o que acontece? Até o presente momento, a gente cumpriu o mandado de busca e foi solicitado, foi pedido ao juízo os mandados. Eu não podia interditar porque eu não sabia o que tinha dentro, né? Isso é uma outra medida cautelar. Então, são vários pedidos judiciais que devem ser feitos.
Tu tem ideia, sei lá, por quilo, por tonelada, quanto que vale? Só para a gente ter uma noção, uma dimensão de real, assim, que a gente sabe que na rua o cara que rouba e fica fritando o cabo lá, separando debaixo da ponte, vai de viaduto,
o cobre, ele varia de acordo com o câmbio do dólar, né? Então, assim, há uma variação nele, ele é flutuante, né? Então a gente não tem como especificar aqui um valor preciso para vocês, entendeu? Mas que ele varia em torno de R$80, né? O quilo?
O quilo. Então, posso...
É, a carga apreendida, pelo que eu estou vendo na comunicação, é em torno de R$4 milhões.
Nossa.
Parece que hoje ela, é, pelos que os investigadores estão narrando, trata-se da maior apreensão de cobre feita no país, pelo que a gente tem conhecimento.
Nossa.